Vamos começar? Estão preparados para o final da segunda viagem e o início da última? Nós vamos dar uma passada rápida por alguns detalhes que eu não falei ontem no Pentecostes e daí entrar no dia de trombetas. Os judeus comemoram o recebimento da lei que aconteceu no Monte Sinai, em Êxodo 20. Então, Pentecostes representa o recebimento da lei nas tábuas de pedra. Deus falou e escreveu. Então, essas duas formas pelas quais Deus se revelou ao povo, elas são fundamentais. O fato de Deus ter falado a lei mostra o desejo de Deus de se relacionar com o povo. Aí o povo fala, não fale. E aí, então, a lei ficou entre o povo e Deus como mediador. Mas não era a intenção de Deus que a lei ficasse como mediador entre ele e o povo. A lei ficou como mediador porque o povo não quis ouvir de Deus. Segredo fundamental para obedecer à lei de Deus é ouvir Deus. A própria voz de Deus, a palavra de Deus, ela é força para que a gente possa cumprir a lei. Então, quando o povo nega ouvir a voz de Deus, então eles estavam ali assinando o seu atestado de fracasso, porque é impossível cumprir a lei de Deus sem ouvir a voz de Deus, né? Então, é assim, ilusão achar que a gente consegue cumprir a lei de Deus. É impossível. Homem nenhum consegue cumprir a lei de Deus. Somente Deus pode nos dar força para isso acontecer. Então, aqui, Pentecostes representa o recebimento da lei. E os judeus, então, comemoram esse fato da lei ser escrita em tábuas de pedra. Deus escreveu a lei em tábuas de pedra, colocou dentro da arca e a arca se tornou o objeto mais sagrado para o povo de Israel. Lá estava duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então não é pouca coisa, é coisa preciosa, coisa valiosa. Então as tábuas de pedra representam o fato de Deus escrever a lei em tábuas de pedra tem dois motivos, né? Primeiro, mostrando que a sua lei não muda. Então, mostra a imutabilidade da lei. A lei não muda. Deus não muda, a sua lei não muda. Ela é o caráter absoluto de Deus. Mas também representa uma outra coisa. Vamos abrir nessa passagem de Jeremias 31, versículo 31. Aqui temos a descrição mais clara do que Deus iria fazer na nova aliança, mesmo antes de entrar no Novo Testamento, né? Então, nós estamos aqui num profeta distante ainda da vinda de Jesus, mas ele está profetizando a respeito do que Jesus iria fazer na nova aliança. Então, Jeremias anuncia dizendo que, no versículo 31, que eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, este meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei. Então, este é o pacto que Deus fará conosco. Ele está dizendo aqui que este pacto seria diferente do pacto que ele fez anteriormente com os pais no deserto. Se é diferente, significa que não é simplesmente Deus dando uma força extra para cumprir o pacto anterior. Significa que é uma aliança nova, uma aliança diferente. Então, a nova aliança ela é diferente dessa velha aliança. A velha aliança, então, Deus desposou, né? Deus se casou com o povo no Monte Sinai, dando para eles a lei. A lei é os termos da aliança. E agora ele vem anunciando pelo profeta que faria uma nova aliança. E o que que consiste essa nova aliança? O que que é tão diferente na nova aliança? Porque quando Jesus vem, ele faz questão de dizer que ele não veio para abolir a lei. Muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei. Não veio para tirar nem um i, nem um tio da lei. Não pode, porque a lei não se mexe, não se mexe na lei. Então, Deus está prometendo que vai fazer uma nova aliança. Se é uma nova aliança, significa que tem novos termos. Então, os termos da antiga aliança nós temos aqui, em todo o Velho Testamento, na aliança mosaica. Esses são os termos da antiga aliança. Deus deixou a sua lei e o povo deveria cumprir a sua lei. Então, quais são os termos? O que que é de novo? O que que está diferente na nova aliança que ele está prometendo aqui com o profeta? Não muda a lei não muda, muda o lugar onde a lei é escrita. Então, ele diz que, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Então, isso é Pentecostes para nós na nova aliança. Na velha aliança, eles comemoravam o fato de Deus ter escrito a lei em tábuas de pedra. Então, o fato de Deus ter escrito a lei em tábuas de pedra representa que a lei é imutável, ela não muda. Outra coisa que também representa o fato de Deus ter escrito a lei em tábuas de pedra também simboliza o nosso coração de pedra. Então, aqui já estava representado em que tipo de material Deus iria, de fato, escrever a sua lei, e é os nossos corações, esses corações duros, corações de pedra. Mas à medida que ele vai escrevendo, também nosso coração vai sendo transformado, né? Tirando o coração de pedra e se tornando um coração de carne, um coração que sente. Então, para nós, Pentecostes representa a descida do Espírito Santo. Então, o que que o Espírito Santo veio fazer na igreja? O que que o Espírito Santo veio fazer em nós? Ele veio para te dar uma experiência onde você vai sentir um arrepio, você vai sentir um calor por dentro, você vai sentir sua língua ficando diferente, de repente você vai começar a falar coisas diferentes. Qual é o propósito, qual é a função do Espírito Santo sendo derramado na igreja? O que que o profeta está anunciando? O que que vai acontecer na nova aliança? Qual é a promessa de Deus? Ele não está dizendo que, assim, talvez vai acontecer, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Não, é promessa de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não conforme, diferente. Uma aliança diferente. Antes eu escrevi na pedra, agora o que que vai acontecer? O Espírito Santo é derramado na igreja para escrever a lei de Deus em nossos corações. Então, este é o motivo pelo qual você foi batizado no Espírito. Você recebeu o Espírito Santo não para que você ficasse igual a todo mundo, o restante dos cristãos do século 20 e agora do século 21. Não é esse o motivo pelo qual você recebeu o Espírito Santo. Deus selou a sua vida, você passou pelas águas, Deus confirma que a sua fé, que você revelou diante de testemunhas, você ouviu as boas novas do Evangelho, passou pelas águas, mostrando para pessoas que você creu nas boas novas do Evangelho. Deus, lá do céu, olha para o seu interior e olha para dentro e fala assim, realmente, a fé que ele está declarando publicamente é real. Então, ele sela a sua vida através do batismo do Espírito Santo, uma coisa sobrenatural. Não é apenas um ato físico como o batismo nas águas, mas é uma ação sobrenatural de Deus lá de cima, confirmando que a sua fé interior é verdadeira. E esse batismo não é simplesmente para, percebe, assim, o glacê do bolo, né? Você já fez todo o ritual, tudo que os crentes fazem, e aí só falta o último retoque de Deus, né? A cerejinha em cima do bolo. Não, O batismo do Espírito Santo não é esse retoque final, não é simplesmente Deus te igualando com o restante da igreja, com o restante dos cristãos. Não. O batismo do Espírito Santo vem com o propósito específico de escrever a lei de Deus em nossos corações. Por isso que é fundamental, no Pentecostes, em Pentecostes, Deus ouvir a nossa resposta. Porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é escrever a sua lei dentro de nós sem a nossa permissão. Então, o convite de Deus é para que agora a gente comece a participar da mesma vida que seu filho teve quando andou aqui na terra. Então, o Espírito Santo não é outro a não ser o Espírito do próprio Cristo que andou aqui na terra. O Espírito Santo é o Espírito do homem perfeito, o Espírito do homem quebrantado, o Espírito do homem obediente. Então, Deus conhece a nossa natureza, Deus sabe da nossa incapacidade de obedecer a sua lei, de agradar a sua vontade. Então, Ele vem, Ele mesmo se faz carne. E Jesus anda aqui na terra, e Ele é o homem que dá prazer para Deus. Deus olha lá do céu, olha para Jesus e fala, Ele, em Cristo, nele eu me comprazo. Né? No restante, não. Mas em Jesus eu tenho prazer. Então, a vida de Jesus aqui na terra agrada ao Pai e Ele, quando morre, libera o mesmo Espírito para habitar dentro de nós. O mesmo Espírito. O Espírito que moveu Jesus, a mesma natureza, tudo aquilo que Ele descreve, né, no Sermão da Montanha, como que deve ser a nossa natureza, Ele está falando da própria vida dEle, Ele está falando da essência de quem Ele é. E aquela coisa que você olha assim, não, isso aqui é utopia, jamais, se alguém fere minha face, vou dar a outra. Isso aqui, Jesus estava viajando, assim, isso não é possível para nós. Não, é possível para nós. Não existe outro tipo de vida, não existe outro estilo de vida que o Espírito Santo quer nos levar, a não ser esse que Jesus descreveu no Sermão da Montanha. Então, essa é a essência que nós recebemos quando somos batizados no Espírito Santo. Mas isso não acontece independente de você. Deus não te anestesia e você fica desacordado e aí Ele começa o processo de escrever a lei no seu coração. Não, isso não acontece. Como diz o tio Haroldo, não é instantâneo e não é sem dor. O processo do Espírito Santo escrevendo a lei de Deus em nossos corações é de acordo com a nossa correspondência. E é Ele utilizando todas as circunstâncias da nossa vida. Nenhuma circunstância, nada em sua vida acontece por acaso. Todas as circunstâncias são utilizadas por Deus para o trabalhar do Espírito Santo, fazendo o quê? Escrevendo a lei de Deus em nossos corações. É como se a impressão digital de Deus fosse impressa dentro de nós, e isso vai acontecendo gradativamente e coletivamente. Coletivamente por quê? Porque se o Espírito Santo escreve a sua lei dentro de nós, de acordo com as circunstâncias, circunstâncias implica que você não vai estar sozinho. Circunstâncias implica que vai ter pessoas no seu dia a dia sendo usadas por Deus para ir cutucando, ir afundando, ir aprofundando o dedo de Deus, ir aprofundando e escrevendo cada item do seu caráter dentro de nós. Nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos ser, de uma hora para outra, arrebatados para um reino pelo qual a gente ainda nem foi educado. Você conhece os valores do reino? Você vai morar num lugar que você nem conhece os valores deste lugar? Nós somos encharcados com valores deste século. Nós somos encharcados com os valores dados pelas universidades, pela mídia, pela sociedade. Nós somos encharcados com valores deste mundo. O que você vai fazer no reino de Deus? que você vai fazer lá? Você vai passar vergonha. Então, o trabalhar do Espírito Santo é imprimir os valores do reino em nós, em vida, agora. Esta é a escola, esta é a oportunidade. Porque quando você chegar lá, o que vai aparecer vai ser o que o Espírito Santo está escrevendo agora. E é através das circunstâncias. Tem um irmão nosso, que dá aula lá no CPP de vez em quando, que é o Tony, de Jundiaí. Ele fala o seguinte, que Deus criou o mundo, Deus criou a terra, em 6 dias. E aí, no final, quando ele criou o homem, depois ele criou a mulher, ele viu e tudo que ele fez era bom, né? Então, Deus pôde descansar no 7º dia, porque o trabalho que ele fez era bom, era perfeito, né? Então, Deus foi bem-sucedido na criação da terra e ele descansou no 7º dia. Quando Jesus veio para a terra, né, a segunda pessoa da Trindade, isso, o trabalhar no início é o Deus Pai, a primeira pessoa. Quando vem a segunda pessoa da Trindade para a terra, ele tem uma obra a desenvolver na terra e ele desenvolve essa obra, né, cada ano, a cada fase da vida de Jesus, ele vai desenvolvendo, e aí a obra final de Jesus acontece na cruz, né? Ele falou, este é o momento do Filho do Homem ser glorificado, e aí acontece aquele processo dele ser levado para a cruz, e aí quando ele está lá na cruz, antes de morrer, ele dá um berro e fala, está consumado, ou seja, eu finalizei com sucesso aquilo que eu fiz, aquilo que eu vim para fazer na terra, né? Jesus foi bem sucedido no trabalho que ele veio fazer aqui na terra. Não resta nada mais a ser feito. Tem até uma música, né, que Roberto Carlos canta. Jesus Cristo, volte logo, vem mandar o meu povo, vem fazer tudo de novo. Vocês conhecem? Na, 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 na. Yes. É uma música que está, assim, pedindo para Jesus vir para a terra fazer tudo de novo, assim, é uma tremenda inocência, porque Jesus não precisa vir para a terra, não precisa fazer tudo de novo, porque o que ele fez foi perfeito de uma vez por todas, então acaba com toda a necessidade. Então, Jesus foi bem sucedido no seu trabalho que ele veio fazer aqui na terra. E a terceira pessoa? Então, a primeira pessoa foi bem-sucedida, a segunda pessoa foi bem-sucedida. A terceira pessoa, o ministério do Espírito Santo, começa aqui em Pentecostes. Este é o momento da terceira pessoa. Existe alguma dúvida de que ele vai ser bem-sucedido na tarefa dele de apresentar para Deus uma igreja perfeita, pura? Não existe dúvida, irmãos. Ele é Deus, ele é Deus. A terceira pessoa é tão discreta que a gente acha que ela é frágil. Mas não é frágil, ele é forte, ele é Deus. Ele está no domínio da igreja, ele está no controle da igreja. E o trabalho dele, Deus liberou para que ele habitasse dentro de nós. E o seu trabalho é escrever a lei de Deus em nossos corações. Então, isso é Pentecostes. Este é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Nenhuma circunstância das nossas vidas é por acaso. Nenhuma circunstância da sua vida é por acaso. Você passou pela Páscoa. Você entrou num novo começo. Você não é alguém solto na vida. Você passou por um momento onde Deus falou, este é o primeiro mês. Aqui nós começamos a nossa história. Então, se você pertence a Jesus Cristo, nenhuma circunstância na sua vida é por acaso. Nenhuma, nada, pais, patrão, líder, o que quer que seja, nada, cônjuge, nada é por acaso em sua vida. Deus usa, tudo coopera para o bem, tudo coopera, inclusive as suas fraquezas, inclusive aquilo que você não consegue vencer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus usa as circunstâncias, não há outra forma de Deus escrever a lei em nossos corações, a não ser pelas circunstâncias da nossa vida. Não pense que essa lei é escrita nos momentos momentos de quando você é arrebatado pelo Espírito. Não são esses momentos que ele escreve. Os momentos que Deus escreve é através dos problemas, das dificuldades. Você não é alguém alheio, assim, Deus não está alheio às coisas que acontecem na sua vida, assim, ele não é indiferente, ele não veio te dar uma doutrina, ele não veio te dar uma religião, Deus nos chama para um estilo de vida no qual ele aproveita cada coisa das nossas vidas para ir imprimindo valores do reino, imprimindo a identidade de Cristo dentro de nós, de forma coletiva. E, então, é fundamental, assim, ele não está criando robôs, ele não está criando pessoas sem reação, ele está agindo em nossas vidas, o Espírito Santo está agindo na Terra, de acordo com a nossa correspondência. Então, de Pentecostes até trombetas, até o sétimo mês, nós temos 4 meses entre essa segunda viagem e a última viagem. Nós temos 4 meses, é o maior intervalo. Aqui nós temos apenas 50 dias de intervalo, e aqui nós temos 4 meses de intervalo. E esse intervalo, sabe o que acontece durante esse intervalo? O que você não sabe? Porque não acontece nada. Durante esses 4 meses aqui, ó, intervalo entre a segunda e a terceira viagem, entre o terceiro e o sétimo mês, não acontece nada. Apenas tem muito sol. Muito sol queimando a cabecinha dos judeus, muito sol e nada acontecendo, é um intervalo de amadurecer o que está sendo feito aqui, ó, em Pentecostes. Qual é a sua correspondência à ação do Espírito Santo? Você recebe o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo você recebe um caminhão de circunstâncias que você não esperava. Quantos já ouviram testemunhos de pessoas que falaram: nossa, eu não sei o que aconteceu, eu estava no primeiro amor, aquela coisa gostosa com Deus, de repente o inimigo ficou furioso. Mas se levantou de tal forma na minha vida, irmãos, que eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu fiz de errado. Mas começou a vir um monte de problema e tudo deu para trás. Acontece nada significativo entre Deus e o povo. 4 meses de sol, 4 meses de intervalo, 4 meses de deserto, né? Então, este é o período do deserto. Aqui em Pentecostes, entre Pentecostes e trombetas, nós temos o deserto, porque o povo saiu do Egito, aqui, ó, as primeiras festas, saiu do Egito, o início do deserto já entraram em Pentecostes. Então, eles nem perceberam ainda o que significava o deserto. Então, aqui eles estavam no Egito. Aqui tem uma paradinha no Sinai. E você não comemora as últimas festas no deserto. Por quê? Porque justamente as últimas festas, elas são a entrada na Terra. Então, não tem como comemorar as últimas festas no deserto, não tem como. É necessário entrar na Terra, e a entrada na Terra justamente é o dia de trombetas. Aqui é a Terra. Então, esse intervalo Entre Pentecostes e o dia de trombetas, você tem muito sol e é o deserto. O deserto é fundamental para amadurecer aquilo que está sendo gerado em você por Deus. Então, vamos entrar agora na última viagem. E essa última viagem, e essas últimas três festas, não é fácil de entender. Por quê? Porque nós vimos que existem pelo menos três tipos de sentido das festas. O primeiro é histórico, o segundo é profético e o terceiro é individual. O histórico dá para entender aqui, em todas elas. O profético, vocês já viram até aqui, significado profético. Qual é o significado profético da Páscoa? Morte de Jesus na cruz, crucificação. Qual é o significado de pães asmos? Isso, a nossa atitude de humildade em relação à obra de Deus. Qual é o significado de molho das primícias? Ressurreição de Jesus. Qual é o significado de Pentecostes? Espírito Santo. Então, apesar de proféticos os significados, eles também são históricos, porque aconteceram na história. Chegando aqui, nós temos um silêncio. Nós temos um pano em branco, nós temos um nada. Porque a partir dessa festa, a igreja não viveu a realidade das festas a partir de trombetas. Então, existem muitas diferentes interpretações a respeito, e existe uma confusão. Não existe confusão aqui. Ninguém duvida da Páscoa, está tudo tranquilo. Mas a partir daqui existe muita confusão de interpretação, justamente porque não foi vivido. Não dá um frio na barriga vocês pensarem que alguém vai viver algo que ainda não foi vivido? É algo muito louco. A partir de trombetas, nós estamos tateando, porque a igreja não viveu. E para você, assim, ficar seguro de uma interpretação, como confiar em interpretações de algo que ainda nem foi vivido pela igreja, para você ficar seguro, você precisa ter como base que o pensamento de Deus é um só através de toda a Bíblia, e de que Deus não tem duas noivas, Ele tem uma noiva só. Então, Israel natural e Israel espiritual serão um só povo, e qualquer interpretação que leve para algo diferente disso, não é correto, não é correto. Você pode comprovar isso em Romanos 11. De 24 a 26. E Romanos 11 todo é bem enfático a respeito de Israel fazer parte do povo de Deus, que não vai ser duas coisas separadas, vai unir, vai chegar ao ponto em que serão um só povo. Jesus não é polígamo, bígamo. Não tem duas esposas. Então, para que a gente comece a entender um pouquinho da festa de trombetas, nós precisamos voltar àquele paralelo que nós estávamos fazendo do que estava acontecendo com o povo de Deus aqui nesse trajeto. Então, eles saíram do Egito, pararam aqui no Sinai, existiam outros caminhos para chegar na Terra Prometida, que não por aqui, mas Deus fez questão de levar eles aqui, porque é fundamental que eles estivessem no deserto para ouvir a lei. No Egito, eles não tinham condições de ouvir a lei, era muita opressão. Na Terra Prometida, eles não teriam condições de ouvir a lei, porque era muita abundância, muita fartura, e eles não iam ter cabeça para ouvir a voz de Deus. Então, Deus levou eles para o deserto, que ali era o lugar ideal para estabelecer a aliança. Deus trouxe o povo de Israel para o deserto, mas não é um caminho longo do deserto até a Terra Prometida. Não é um caminho tão longo que dure 40 anos. Em poucos meses, a apostila fala poucos meses, mas eu não sei, parece que em 2 anos. É meses mesmo. Então, em poucos meses, daqui do Sinai, eles estariam aqui, estariam não, eles estiveram de fato, né? Então, em Números 13, nós temos um acontecimento... 11 dias? Agora eu estou confusa. A apostila fala meses. Essa apostila está errada. Essa apostila não é sagrada. Então, vamos lá. Números 13, vamos para o que é sagrado. Então, podia... num camelo. Ô, papai, tô confusa agora. Quem que eu ouço?
O carro tava 2 horas.
Fato, não era 40 anos. É isso que interessa. Então, existe um primeiro momento onde eles estão na divisa entre o deserto e a terra prometida. Então, aqui eles estão em Números 13. Em Números 13, eles estão na hora, no momento exato de sair de Pentecostes e entrar em trombetas, que é... Trombetas é essa proclamação, é a entrada na terra. Como que todo o povo vai entrar na terra? O povo está lá no deserto, todo mundo, multidão, vamos lá. Eles não iriam entrar antes de dar uma espiadinha na terra. E para dar uma espiadinha na terra, não é todo o povo. Então, primeira coisa importante no dia de trombetas é que trombetas não é a igreja toda. Trombetas é um grupo limitado de pessoas que vão dar uma espiadinha na terra. Então, em Números 13, Moisés escolhe 12 homens para espiar a terra. E aí esses homens vão lá, dão uma olhada na terra... Vão lá conferir se é aquilo mesmo que Deus prometeu. E as notícias são as seguintes. É aquilo, tudo aquilo que Deus prometeu. A terra, de fato, é boa. A terra, de fato, muito boa. Ela mana leite e mel. É necessário 2 homens para carregar 1 cacho de uva. O trem lá é... Bacana mesmo, abundância. Mas tem um detalhe. Lá tem gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles. Nós não estamos nem perto de conseguir qualquer sucesso para invadir essa terra. Ou seja, os espias entraram lá e se sentiram igual uns formiguinhos. Diante da potência de Canaã. Canaã era uma civilização retada. E os israelitas quem eram? Um bando de escravo, acabou de sair do Egito, ou seja, uns caipira, diante da cidade grande. Dá não. Não tem como. Então... A notícia dos espias é o anúncio de trombetas. É o que eles estão proclamando. A terra é de fato boa, mas os inimigos vão nos aniquilar. Não temos chance contra eles. E aí, assim, percebe que a notícia dos espias é o anúncio das trombetas? Mas de onde veio essa visão que eles estão tendo aqui em Números 13? De onde veio, assim, qual que é o resultado? Porque Se você lê a história, você aqui hoje, no século 21, lendo a história, você está acompanhando a história. De quem que você está acompanhando a história? Você está acompanhando a história de um povo escravo que não consegue nada? Você está acompanhando a história de um, assim, de um bando de incapazes? De quem que você está acompanhando a história? Você aqui. De quem você está acompanhando a história? Egito, mar abrindo, praga, nuvem no deserto, proteção. De quem você está? Você está acompanhando a história da ação de Deus. Você está acompanhando a história de um Deus maravilhoso, sobrenatural. Mas, qual, assim, de onde vem a visão dos espias? Qual é a fonte? Deles mesmos, mas resultado de quê? Que é resultado de quê? É resultado de Êxodo 20. É resultado de Pentecostes. Qual é a resposta do povo para Deus? Não fale mais o Senhor conosco, para que nós não morramos. Então, a festa de Pentecostes, que é o início da nossa participação naquilo que é divino, naquilo que é sagrado, é fundamental para o desenrolar das próximas festas. Então, o povo falou assim: Moisés, meu filho, Moisés, fale somente você com Deus. Sobe você, e tudo que o Senhor falar para nós, nós vamos obedecer, mas não fale o Senhor conosco. É impossível você entender a dimensão de quem é Deus, o poder de quem é Deus, somente por alguém falando a respeito de Deus para você. É impossível. Não sei quantos de vocês escreveram um dos pontos que o tio Haroldo falou ontem. É que se você não conhece a Deus, você fica à mercê da fé de outra pessoa. E a fé de outra pessoa não te dá a dimensão de quem é Deus. Se você continuar, vez após vez, apenas tomando conhecimento das coisas que Deus faz, de que Deus é um Deus poderoso, um Deus de provisão, um Deus que cura, mas você não experimentar isso na sua vida pessoal, quando foi a última vez que Deus te curou? Quando foi a última vez que você não tinha dinheiro, você não tinha provisão e Deus te proveu e Deus providenciou o que era necessário? Quando foi a última vez? Ou você vai continuar ouvindo a respeito do que Deus pode fazer por outra pessoa? Isso não é conhecimento de Deus. Isso não é o Espírito Santo escrevendo em nossos corações a lei de Deus. Isso é mediadores. Isso é você continuar a uma distância segura, onde a sua vida natural não morre. Onde você continua no controle, mas onde você também não avança para a próxima fase, para a próxima festa. Você não avança para o próximo nível que Deus quer levar à igreja. Quando os espias vão ver a terra, o que eles veem? Eles veem o que eles tinham que ver. Ué? Eles estão vendo nada demais. Estão vendo a verdade. Estão vendo a realidade. Porque eles não podem ter a ótica de Moisés. Eles não podem ter a ótica de Deus. Porque eles não se relacionam com Deus. É impossível você ter visão do reino. Você ter visão que não seja natural se você não tem relacionamento com Deus. É impossível. Irmãos, aquilo que Deus quer nos levar para viver como igreja, nunca foi vivido antes. Quando você chega aqui em Trombetas, há um silêncio ensurdecedor. igreja, você vai se identificar. Sabe por quê? Porque são 40 voltas no mesmo lugar. Você vai se identificar. As suas orações, alguém, o tio Haroldo falou, se você estudar a história da igreja, vai descobrir que você está fazendo oração que já foi feita, já foi respondida, já foi vivida e já foi perdida pela igreja. Todos os avivamentos que vocês estão orando já foi vivido pela igreja. Existe um nível que a igreja ainda não entrou, que a partir de trombetas, mas que depende da nossa resposta agora, em Pentecostes. Porque apenas uma porção vai espiar a terra. Mas a notícia dessa uma porção encontra eco no povo. Quando eles anunciam como é a terra, o que, que o povo faz? O povo todo cai em pranto. Porque o povo todo não conhece a Deus. O povo todo disse não para Deus. Então, o anúncio das trombetas é o anúncio de quem foi lá, mas não é um anúncio que guia. Não é como Moisés, que chegou no Egito e falou, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Não é. Não é pela fé de Moisés que entram. Tem que encontrar eco na igreja. Tem que encontrar ressonância. Quando os espias anunciam, o povo todo se prostra. Romildo está falando que quando foi tocada a trombeta, neste momento...
O apóstolo Paulo diz que o tocar de trombeta precisa ter um som certo. Se der o sonido incerto, ninguém se prepara para a batalha. Moisés mandou 12. 10 tocou o som errado, 2 tocou o som certo. O povo ficou confuso, não se prepara para a batalha, não foram. Porém, dá uma 40 anos no deserto perecendo, e Josué, quando vai, na época dele, chegou na terra, Josué chega na beira do Jordão e manda 2. Foi 2 que deu o som certo? Tem alguma sabedoria de Josué no negócio. Mas mandou 2, os 2 deram o som certo. Testificaram que eles, o povo estava tremendo. Eles nem olharam a terra, nem circularam muito. Mas viu Raabe tremendo de medo e creram na conversa de Raabe, né? E deram o mesmo parecer. O povo topou, entrou. Então nós, na nossa história, também tem essas coisas. Já teve sonho certo, ninguém teve coragem de entrar, né? Pode olhar aqui perto da gente, teve uns sonhos bonitos, mas umas misturas. E está no tempo de surgir a turma que vai dar o som certinho.
Vocês entenderam? Porque, assim, uma característica do dia de trombetas é que tem que ter o som certo. E não só ter o som certo, mas o povo precisa entender o som que está sendo dado. E eles conheciam bem os toques da trombeta, das trombetas. E vocês precisam estar atentos para discernir os toques das trombetas. Tem trombetas para cada coisa. A apostila está bem detalhada o que acontecia nesse dia e os vários tipos de toque, mas nessa passagem especificamente, então, houve um som mais forte de 10 e 2 deram outro som, então o som não foi certo, não foi em uníssono, e então daí não tem condições de adentrar a terra. Agora, então este foi o primeiro momento que ele não é por acaso, ele não surge agora, ele é resultado de uma resposta do povo dada para Deus, lá em Êxodo 20, então ali determina, se você não tá acontecendo esse processo de encarnação, de Deus escrevendo a sua lei em nossos corações, durante esse período, esse intervalo de deserto, de sol, onde nada aparentemente grande está acontecendo, trombetas é apenas o resultado. Trombetas é o resultado do que está acontecendo durante esse intervalo. Porque trombetas é o adentrar de algo muito grande. Trombetas é o adentrar de... Você está de fato, agora, trazendo o reino de Deus para a terra. Né? Então, qual a possibilidade? Qual a possibilidade de nós, hoje, em século 21, com tanto assédio nos cercando, qual a possibilidade de nós nos levantarmos como geração santa, sem defeitos, sem pecado, que vive a vida do corpo em unidade, o sangue fluindo entre nós? Qual a possibilidade? Você precisa entender que a proposta que Deus tem para nós não é mais de Pentecostes. Não é mais do que já foi feito. Não é melhora do que já aconteceu. O que está para acontecer nos últimos dias é o maior de todos os avivamentos. Já foi profetizado que você pode somar todos os avivamentos anteriores, que não vai parecer uma gota diante do que Deus vai fazer nos últimos dias. A igreja vai ser, de fato, triunfante sobre a face da terra. Então, você precisa começar a nutrir, porque nem a promessa nós temos. Pelo menos os espias chegaram lá e falaram, confere. Confere com o que nós estamos atrás. Vocês estão atrás de quê? Vocês, como igreja do Senhor, estão atrás de quê? Porque se vocês souberem o que vocês estão atrás, qual é a promessa de Deus para nós, vocês vão cair a ficha agora de que é impossível para nós, naturalmente falando, entrarmos. É impossível para nós, naturalmente, vivermos o que Deus espera da igreja nos últimos dias. Mas talvez você nem saiba o que Deus espera. Talvez você nem tenha uma noção do que é a Terra Prometida. Então, naturalmente, é impossível para nós. Mas hoje, Deus restaurou a festa de Pentecostes. E o processo está acontecendo. Nós precisamos permitir o Espírito Santo nos levar mais íntimo nesse relacionamento com Ele. Porque quando chegar no limiar entre o deserto e a Terra Prometida, o que vai acontecer é resultado deste período agora. Nós estamos vivendo o restante de Pentecostes. Nós estamos vivendo as últimas ondas de Pentecostes. Não podemos voltar, não podemos retroceder. Este é o momento de entrar na Terra. Mas o determinante é o que você está respondendo. O que você está respondendo? Você vai continuar se escondendo atrás do mediador? Ou você vai dizer sim para esse relacionamento? Então, esse é o primeiro momento onde eles estavam, entre na divisa, no limiar, entre Pentecostes e trombeta, entre o deserto e a Terra Prometida. E aí a resposta do povo, terrível, né? Não dá pé. Não dá, não vamos conseguir. Aí aquela choradeira e Deus bravo e Moisés tentando resolver com Deus. Calma, não mata agora, não. Aí Deus dá uma segurada na ira dele, mas falou, esses não entram. Eu posso até não matar agora, mas esses não vão entrar. E aí toda aquela geração, durante 40 anos, rodearam o deserto e não entraram na Terra Prometida. Não passaram de Pentecostes. Não viveram o dia de trombetas e morreram no deserto. Moisés, Josué e Caleb acreditaram. Eles estavam prontos para entrar. Mas essa próxima fase não é vivida por indivíduos. Oh. Se fosse, irmãos, talvez muitos dos nossos pais espirituais não tivessem gasto tanto empenho em anunciar para nós este sonho de Deus. Porque talvez eles mesmos teriam entrado. Mas não é possível. Muitos viram de longe. mas não entraram, morreram sem entrar na realidade da igreja. Morreram sem entrar. Morreram sem entrar na realidade da igreja, porque eles não podiam entrar sozinhos. E eu quero te dizer, eles tentaram, e olha que tentaram muito, mas a realidade dessa última fase da igreja não pode ser vivida por indivíduos. Nós precisamos começar a sentir por todo o corpo de Deus na terra. Cada segmento do corpo de Cristo, nós precisamos olhar com olhos de compaixão. Porque a principal característica do dia de trombetas é que quando ela é anunciada, ela traz unidade para a igreja. Essas trombetas que são anunciadas, que ficam apontando os defeitos da igreja, que ficam apontando os defeitos de certos movimentos, irmãos, isso não é a trombeta do dia de trombetas. A trombeta, quando ela é tocada, ela traz unidade para a igreja. Moisés não pôde entrar. Josué e Caleb precisaram esperar 40 anos. 40 anos para desfrutar daquilo que eles já tinham visto, daquilo que eles já acreditavam. Mas tiveram que ficar 40 anos naquele deserto, porque o povo todo precisa estar na mesma fé, na mesma expectativa. E aí um segundo momento acontece, é em Josué 3. 40 anos depois. Em Josué 3, Moisés conseguiu acalmar a ira de Deus. Deus não destruiu o povo. E aí toda aquela geração morre no deserto e uma nova geração nasce. Uma nova geração que nasce no deserto é novamente levada para a divisa entre o deserto e a terra prometida. Então aqui novamente nós temos um segundo momento de transição. Saia, é para passar, acabar. É chegado o fim de Pentecostes. É chegado o fim de rodear pelos mesmos lugares. É chegada a hora de entrar. Irmãos, Deus não tem prazer em derramar sobre nós avivamento que acaba. Não tem prazer nisso. Se você estudar aquele livrinho laranja que o tio Haroldo mostrou aqui ontem, a Igreja do Século XX, você vai ver que é isso após isso, é a sucessão de Deus derramando, o povo é abençoado, o homem põe a mão, o mover se vai. Deus derrama, o povo é abençoado, o homem põe a mão, o mover se vai. Deus não tem prazer no deserto. Deus não tem prazer em visitações. O desejo de Deus é habitar conosco. O desejo de Deus é nos introduzir na terra, onde de fato nós vamos viver o reino de Deus. O desejo de Deus é que a gente passe desse momento de mistura da alma e do espírito, essa coisa bagunçada de Pentecostes, que é ele escrevendo, a gente esperneia, ele pega de um lado, a gente corda o outro, e ele segura e vai, tenta escrever mais um pedacinho, e a gente está aí e tal. O desejo dele é que a gente viva em harmonia. Nós e ele. Sabe aqueles momentos que você tem na presença de Deus? Onde você pensa assim, ai, nunca podia acabar. Onde tudo vai embora, assim, você não está preocupado. As feridas não interessam. Você não está complexado. Não tem nada te atrapalhando naquele momento. É você e Deus. E aí depois passa, assim. É isso que nós vamos viver com Ele, a presença de Deus em nosso meio, sem dor, sem sofrimento. O desejo de Deus é nos levar para o casamento. O desejo de Deus é nos levar para a morada permanente com Ele. Então aqui neste momento de Josué 3 tem um novo limiar, um novo momento de transição. Alguém leia do 1 ao 4. Isso. Então, tem algumas características nessa passagem que nos mostram bastante o que é o dia de trombetas. Então, o dia de trombetas é este momento onde é anunciado, várias passagens mostram que trombetas está relacionado com a voz profética, Deus falando com os profetas, levanta a tua voz como de trombeta, em várias passagens, Ezequiel, Jeremias, e também a voz, a trombeta está relacionada com a voz de Jesus, né? Em Apocalipse, João fala que ouviu uma voz como de trombetas, e aí era a voz de Jesus. Então, dia de trombetas é esse momento onde a palavra profética ela é proclamada e ela necessariamente está nos convidando para um caminho novo. Então, o dia de trombetas não está nos apontando para algo que nós já vivemos. Dia de trombetas está nos convidando, e é por isso que é muito difícil esse momento. Tem todos esses detalhes, ela precisa ser uma, e ela precisa encontrar o eco, ela precisa encontrar correspondência no coração da igreja. Porque o dia de trombetas não é o momento da libertação onde um grande líder vai guiar o restante. Mas o dia de trombetas é a palavra profética sendo anunciada e encontrando a realidade no coração de cada pessoa. Não, não vai mais ser grandes líderes e o restante seguindo a eles. Mas cada um de nós é fundamental. Por isso que existem várias tentativas, mas todos os itens precisam estar alinhados para que, de fato, aconteça o dia de trombetas. Né? Neste momento em que nós estamos vivendo, talvez você não tenha entendido todo o contexto dos dias em que estamos vivendo, mas uma coisa é fundamental que você entenda, que esta é a fase de cada um de nós desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Cada um de nós, você já ouviu a mensagem do Evangelho, você já foi apresentado para Jesus, não fuja desse relacionamento com Ele. Este é o momento de cada um, porque quando é anunciado a trombeta, quando a palavra profética é anunciada, ela vai encontrar ressonância, ela vai encontrar correspondência na igreja. Há muito tempo atrás, nós estamos ouvindo as mesmas coisas, né? Desde que meu avô veio para o Brasil, ele está falando a mesma coisa. Só que a resposta às mesmas coisas que estão sendo faladas é diferente a cada ano. É diferente a cada geração. Porque à medida que cada um de nós nos entregamos a este relacionamento com Deus, a resposta à palavra profética é diferente. Então, quando é anunciada a palavra profética, falando daquilo que Deus quer que a gente viva, é fundamental, não pode ficar acomodado. Não pode ficar acomodado, confiando que Deus vai levantar em algum lugar alheio a nós. Eu não sei se você é trombeteiro, eu não sei se você faz parte daqueles que vão anunciar a palavra profética, mas não importa, não importa, toda a igreja do Senhor precisa estar desenvolvendo um relacionamento pessoal com Ele. Neste momento aqui, quando é anunciado, as ordens são as seguintes: vocês não vão entrar no Jordão antes da arca. A arca vai entrar numa distância de 2.000 côvados. Então, por quê? Por que vocês precisam manter essa distância? Vocês não passaram por este caminho. Como que vocês vão se guardar das heresias? Como que vocês vão se guardar dos erros que já foram cometidos? Vocês não conhecem o terreno que vocês estão pisando. Nós estamos aqui falando, é sinagoga, não joga pedra na sinagoga, mas Deus, Jesus foi duro com os líderes das sinagogas, aí você fica confuso, ai meu Deus, e agora? Eu fico bem com a sinagoga, eu saio da sinagoga, o que eu preciso fazer? Irmãos, nós estamos num caminho que nunca foi andado. Porque se a gente tira o sistema da igreja, o que vai restar? Vai restar anarquia. Porque a gente não sabe se relacionar. A gente não sabe se submeter ao corpo. Então, é melhor que fique como está, mas como está não é o modelo que Deus deixou. Então, você vai fazer o quê em relação... Você está querendo a igreja, você não quer o modelo, mas você tem que ficar no modelo. Romeu, eu tô falando, não vá embora do modelo, fica com o modelo, mas você não suporta o modelo. Como fazer nessa fase, irmãos? Como ter a atitude certa? Não é fácil, vocês vão sair daqui, não é fácil retornar. Não é fácil. Sabendo de tudo que está errado, não é fácil conviver. Por este caminho, vocês nunca andaram antes. Não fique esperando a ordem de um grande líder. Não fique esperando os movimentos. Qual é o próximo passo, Haroldo? Qual é o próximo passo aí, vocês? De Montemor, qual é o próximo passo? Não existe alguém que tenha a chave. É necessário cada um de nós desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o caminho novo. É o caminho novo para nós. Porque para Ele não é novo. A arca vai 2000 côvados na frente. Jesus entrou por este caminho 2000 anos antes de nós, irmãos. Você acha que é novo para Ele? Não é novo para Jesus. Você tem que ficar de olho na arca. Você não pode olhar para ninguém. Você não pode olhar para nenhum movimento. Para de ter expectativa em homens. É necessário olhar para Jesus. É necessário olhar para a arca. Ele conhece o caminho. Jesus conhece o caminho. Aqueles que olharem para Ele não vão errar. Não vão errar o caminho. É hora de nós levantarmos arraial. É hora de sairmos de Pentecostes. É hora de acabar com a mistura do fermento. É hora de entrarmos na próxima fase. Mas não fique acomodado. Não fique sentado esperando que alguém vai fazer por você. É necessário cada um desenvolver um relacionamento íntimo. Como que você vai saber onde está a arca se você não conhece Jesus? Você não conhece Jesus. Como que você vai conseguir ficar olhando para a arca? Não tem como fugir, irmãos. Não tem atalhos para nós. Não tem como a gente continuar dando desculpa. Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não separa tempo para Deus. Então vamos admitir logo de uma vez. Vamos todo mundo morrer no deserto. Porque não existe possibilidade de entrarmos na próxima fase se cada um de nós não aceitarmos esse convite de Deus de se relacionar com Ele. Vamos parar, então, de brincar, de ser a geração, de ser a igreja. Ou vamos entrar de verdade, sabe por quê? Porque essa morte aqui que você está com medo, ela é muito mais escancarada aqui. Porque para sair do deserto e entrar na terra prometida, você tem que passar pelo Jordão. E Jordão é sinônimo de morte total. Se você não aceitou a morte aqui, para suas paixõezinhas, para suas vontadezinhas, para os seus egoísmos, não permitiu o Espírito Santo escrever gradativamente a lei dele no seu coração, você não vai suportar esse momento aqui. O Espírito Santo não vem para outra coisa. Ele vem para isso mesmo. Quando o povo falou assim, não fale o Senhor conosco para a gente não morra. Moisés falou, vocês estão certos. É isso que vai acontecer. Disseste bem. Porque ele veio para que o temor dele estivesse em seus corações. É para deixar ele ir mais fundo e mais fundo e mais fundo. Permita o Espírito Santo queimar tudo que diz respeito ao seu eu natural. Permite ele ir até o fundo. Porque para entrar na terra prometida tem que passar pelo Jordão. E este é o tempo onde vai aparecer o resultado desse intervalo. Resultado desse intervalo é o dia de trombetas. O que que você desenvolveu com Deus? Irmãos, ele vai conseguir. O Espírito Santo vai conseguir. Vai conseguir conquistar os nossos corações rebeldes para ele. Ele vai conseguir marcar as nossas vidas a tal ponto que a gente não deseje nada além dele. Isso é trombetas. Eu acabei. Amanhã a gente vê um pouquinho mais e entra no dia de expiação.